Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
StartCast, edição número 182 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E estamos aqui hoje em uma gravação pré-Dia das Mães, com a presença ilustre do senhor Marcelo Marques, que vai aproveitar a ocasião para mandar um abraço para a dona Magda.
E aí, beleza? Vamos aí para esse podcast do Dia das Mães? Estou esperando eu mandar um abraço.
Eu vou mandar um abraço para a mãe. Não vou dar para o meu. Sua mãe não escuta podcast, não, Celinho?
Claro que não.
Tristeza. Manda não, pra acaba a sua escuta, só de curiosidade.
Minha mãe até hoje não sabe o que é um podcast.
Minha mãe também está nas novelas ainda. Um dia chega lá.
E com o senhor também, o senhor Glauber Maia.
Fala, senhor, tudo bem com vocês? Um abraço para a dona Tessa aí, que não escuta podcast também não, mas né, um abraço está dado, minha obrigação de filho.
Mas vem cá, ao contrário das nossas, ela sabe o que é um podcast?
Cara, não sei, não posso garantir muito não, minha mãe é muito de revista, sabe?
Ah, entendi. A gente pode lançar uma revista de StatSports, quem sabe ela consome.
Pois é, ó, se a gente lançar uma revista de StatSports, com certeza minha mãe consumiria.
Aí, ó. Olha o nicho aí, Celinho.
Pois é.
Mas eu tô pensando em dar uma assinatura de revista pra ela de presente das mães.
É uma boa. Mas escolhe uma revista ela, aqui.
Piauí?
Tem que ser uma boa, que tenha conteúdo. Muito bem, senhores. Então, hoje é um dia em que a nossa pauta está repleta de futebol, mas também temos basquete, MotoGP, Fórmula 1. Então, assuntos, temos assuntos. Primeiramente, nós vamos começar com aquela tradição de sempre, é ou não é, Sérgio?
Isso aí, aniversários.
Isso aí, eu gostei desse isso aí, seu Sérgio. Com isso aí, meio maroto, assim, de... Começamos pelo dia 30 de abril, que foi último dia do mês passado, para quem não está se situando, que dois grandes do esporte fizeram aniversário, a Isaiah Thomas, o maior jogador de basquete que já pisou em Detroit, que era o principal nome dos Bad Boys Pistons, e que não foi para 92 em Barcelona, não foi para o Dream Team, porque o Michael Jordan não gostava dele. Porque já é, o cara já não devia nem considerar, né? Enfim. O hotel Luiz Scola, que é um dos maiores da geração de ouro do basquete argentino. E até hoje está lá na seleção, diga-se de passagem. No mês de maio, dia 1, foi de Oliver Bierhoff, histórico atacante da seleção alemã. O Alain Bernard, campeão olímpico e mundial na natação. No dia 2, foi a vez do Dodô, atacante... Fez história em São Paulo, Fluminense, Botafogo. Escolhe o time aí, bota na frente que o Dodô jogou lá.
O artilheiro dos gols bonitos.
O artilheiro dos gols bonitos. Ele jogou no Galo, Celinho?
Não.
Pelo menos isso. Alguma coisa ele não
que
fez.
Jogou, hein?
Olha.
Jogou no Cruzeiro, né? Time no qual ele meteu 5 gols num único jogo. Dentro do Mineirão.
Exatamente. Recorde que seria quebrado semanas depois pelo Edmundo. Isso é muito doido, né, velho? Ele fez 5 gols, igualou o recorde do Roberto Dinamite, aí deu eu falei semanas, mas acho que foi uns meses depois, o Edmundo foi lá, meteu 6. Que loucura.
Não no Cruzeiro, no Mineirão, mas em jogos do Campeonato Brasileiro, no caso.
Exatamente. Tá doido? Se a gente tomar 6 gols do Edmundo, desistia da vida.
Olha, jeito que o Cruzeiro tava naquele 97 ali, depois do título da Libertadores...
E do jeito que Edmundo tava, né? Ainda no dia 2, Paul George, um dos grandes da NBA atual, e o David Beckham, que segundo Biloca, pai de Celim, tem 50 jogando bola nos campinhos aí do Brasil.
Aliás, só não sou tão bonito quanto ele, né? Mas... bola com bola.
Eu vou puxar a orelha do Thiago lá, do meu colega lá no Que História, porque no Dibre, que é a página dele no Instagram, ele teve a audácia de deixar um camarada chegar lá e falar que o Marcelinho Carioca jogou mais bola que o David Beckham. Olha aqui, eu achei isso um atrevimento. Falar que ele batia mais falta, até acredito, mas jogar mais bola eu achei muito. No dia 3, Sugar Ray Robinson, apontado como um dos maiores boxers de todos os tempos, faria aniversário. Leopoldo Luque, ídolo do River Plate, campeão mundial com a Argentina em 78, recentemente falecido, faria aniversário. O Murilo do vôlei, ó, falando em gente bonita aí, Grado, ó. Murilo do vôlei também fez aniversário.
Caso, a esposa dele, você está citando, né?
É, ó. E também.
Casalzaço, que são bonitos.
É. Os caras falavam que ele era o Rodrigo Hilbert do vôlei.
Calma, não é assim também, não.
Eu achei forçado, não sei se ele cozinhava, mas...
Não, mas te falar que eu acho a Jaqueline mais bonita que a Fernanda Lima, tá?
Sim.
Fica aí, é polêmica.
Isso aí procede. Não chega a ser polêmica, não, viu? Procede. No dia 4, foi a vez do aniversário dos irmãos Esqueloto. Se Aline, você lembra do futebol dessa época?
Lembro.
Você só conhece como técnico?
Não, conheço como jogador.
Muito bem.
Jogador do Boca.
Exatamente. O Fernandinho...
O bom era o Guilherme Barros, né?
É.
Foi? É, o Guilherme.
O bom era o Guilherme Barros.
Sem dúvida. E também é aniversário do Fernandinho, que comemorou pisando no pescoço do PSG, que nós vamos falar daqui a pouco. O Fábregas também fez, né? No dia 4, o Jorge Lourenço, campeão de MotoGP, até apareceu o Primo Celinho. O dia 5, Glauber, Cota Cruzeiro, Juan Pablo Sorin fez aniversário.
Cota Cruzeiro não, Cota Mundo, porque esse aí é ídolo, dentro e fora dos campos.
Exatamente, inclusive, acompanhando a Colômbia de... Vamos falar daqui a pouco da Colômbia, Sorin está ativo lá falando do que está rolando na Colômbia. E encerrando no dia da gravação, Robin Carter, o Hurricane, histórico boxeador, que virou música do Bob Dylan, que virou filme, porque ele foi preso injustamente por questões raciais, né? E ele foi preso às vésperas de disputar o cinturão de campeão mundial, que é uma sacanagem maior ainda.
A história desse cara é uma das coisas mais surreais que existe na face da Terra.
Pois é. Inclusive, ele ganhou o cinturão honorário, é o único boxeador que tem isso. Porque os caras ficaram, depois que foi solto, eles deram o cinturão honorário para ele, porque o que fizeram com esse cara é um negócio absurdo. Também aniversário do Servio de Oliveira, medalhista de bronze na Olimpíada da Cidade do México e histórico boxeador brasileiro. O André Sá também, um dos grandes duplistas da história do tênis brasileiro. Bota a gada, Serinho, craque Oliveira, pastor.
É, mas a senhora tem jeito que morde ódio dele, mas enfim.
É, mas é bota a gada, jogou, eu coloco meu bota a gada.
Posso fazer nada, né?
Não fui eu que contratei. E por fim, o Chris Paul também, um dos grandes da NBA atual, e o Dani Alves, Serinho, grande jogador, hein?
Sou.
Mas ele é um grande jogador, o problema é que conversa demais, viu? Nossa. É. Aliás, Grau, vou te pegar com aqui, viu? Você sabia quem que é fã, era, né, que já faleceu, fã dele?
De quem? Do Daniel Alves?
Daniel Alves.
Bom.
Não. Quem, Sali?
Ali?
Você ia falar, Sali?
Oi.
Você ia falar não, quem?
O Morre no Mundo,
Não, mas tem, no caso, Eduardo Galeano, que escreveu Futebol ao Sol e Sombra.
Nossa.
Escritor uruguaio, um dos caras mais cultos que já passou pelo futebol. Eu vi outro dia uma entrevista dele na época da Copa da África do Sul, ele falando que um jogador que ele fazia questão de assinar TV a cabo para ver jogar, na época estava no Sevilha, era o Daniel Alves.
Ah, mas nessa época ele jogava muita bola mesmo.
Eu acho que é porque ele não ouvia ele falando ainda, fiquei com essa impressão.
É, porque justamente por causa disso, né? É porque ele jogava mais e falava menos, aí era mais legal.
Pois é. Mas eu tomei um susto na hora que os caras perguntaram para o observatório da imprensa. Perguntou para ele, o cara, para Dani Alves. Eu falei, ó, oh. Eu até parei para olhar, falei, eu, hein? Surpresa. E entre as efemérides para encerrar, no dia 4, foi, aliás, no dia 1º, foi aniversário de morte do Ayrton Senna e do Djalma Dias. E no dia 4 foi o aniversário do acidente que vitimou a equipe do Torino da Itália em 1949. Muito bem, terminamos aqui. Nós vamos dar uma passada aqui pela questão que está rolando na Colômbia. A Albi até já expôs aqui, a Celim também, né? Que não estavam por dentro do que estava rolando, né?
Não, esse conflito da Colômbia aí, especificamente, eu estou muito por fora do que está acontecendo. Muito embora não me surpreenda um camarada do naipe de Van Duque fazer as coisas que estão acontecendo na Colômbia. Mas enfim.
Eu sei apenas que é por causa de reforma tributária, o resto.
Vou explanar um pouco sobre. É que isso ganhou muita repercussão só agora, essa semana, porque o tempo está tão feio na Colômbia que eles tiveram que remarcar os jogos da Libertadores e da Sula, né? Então, o Santa Fé, por exemplo, ia pegar o River Plate e o Júnior ia pegar o Fluminense lá. Os jogos tiveram que ser mandados para o Equador e para o Paraguai. Quer dizer, para o Paraguai e para o Equador, né, respectivamente. E a questão é que as manifestações estão muito fortes exatamente por causa disso que você falou, Sérgio. O Duque, ele apresentou uma proposta de reforma tributária que ela não era escalonada. Então, ela fazia o aumento da taxação de impostos e ia impactar mais a classe média e os mais pobres. Porque para os ricos ia ser a mesma taxa, equiparada. Então, ia aumentar muito para quem tinha pouco e ia continuar irrisória para quem tinha muito. Porque a discrepância de renda na Colômbia é até maior que a do Brasil, dependendo da região.
Coisa, e aí, coisa dos dois governantes. Fica todo lugar a mesma coisa.
Exatamente. E aí o negócio foi assim, ia ser muito surreal a ampliação da taxação sobre os mais pobres. O pessoal foi para a rua. E as manifestações foram retalhadas pela polícia colombiana e pelo exército, seguindo ordens do governo. Teve 19 mortos, sendo que 18 eram civis e mais de 800 feridos. E o que bombou o negócio mesmo foi a segunda-feira passada, no dia 3, que na cidade de Cali, a polícia abriu fogo contra os manifestantes, com arma de fogo mesmo, não foi com bala de borracha, não. E aí o negócio descambou, e aí um monte de caras começaram a entrar na... pessoas famosas começaram a entrar em defesa das pessoas. O principal deles, no caso, foi o Higuita. O Higuita começou a denunciar o que estava acontecendo. E as torcidas dos principais times, as barras do Nacional de Medellín, do Independiente de Medellín, do Deportivo Cali, Santa Fé, de todo mundo, começou a juntar para ir para as manifestações. E o negócio foi ganhando uma dimensão muito grande. Óbvio que tem os que ficaram alienados, tipo, eles foram atrás do para continuar no futebol, né? Do James Rodríguez, para ele se posicionar, o cara fez uma postagem de óculos no dia, do patrocinador dele. E não quis falar sobre o assunto. E o Borja, então, o Borja, que jogou no Palmeiras, ele preferiu falar que ele não era a favor do Duque, mas também não era a favor da oposição. Enfim, só mesmo o Higuita, aquela turma, o Valderrama, a turma da velha guarda, que encabeçou o negócio. E aí o governo do Duque desistiu de botar adiante o projeto, só que por causa desse tentativa de assassinato do pessoal lá na... E por incrível que pareça, parece que não morreu ninguém em Cali. Na ação policial, as manifestações continuaram. O Conmebol basicamente tacou foda-se, né? E marcou o jogo para lá mesmo assim. Aliás, não só marcou, como esperou os times ir para lá para desmarcar, né? O que eu achei mais absurdo foi isso. E uma coisa também que está sob júdice é a realização da Copa América lá. Se o clima continuar, a Conmebol já tem o projeto de levar para o Paraguai a competição.
Ia ter Copa América no Chile quando começou os protestos lá, não ia?
Exatamente.
Achando que o problema é marcar a Copa América para o país. Hein?
É. Olha que é. Sinais, fortes sinais.
É que nem marcar a Olimpíada para Tóquio.
É. Você sabe? Inclusive, nós vamos botar daqui a pouco no blog o texto sobre as vezes que Tóquio ficou sem Olimpíada. Porque tem experiência nisso já.
Já teve guerra mundial por causa disso.
Pois é. Muito bem. Copa do Nordeste, nós tivemos o jogo de ida da final e o Ceará foi lá na Bahia e deu no Bahia, né? Acho que pintou o campeão, viu?
Pintou o campeão. O bicampeão, no caso.
O bicampeão, no caso. E quem fez o gol, Glauber?
Vina?
Jael, o Cruel.
Jael, Cruel? Ah, o Vina tá lá ainda?
Eu não sei, acho que tá, cara. Tinha gente tá querendo, né? Ó, ninguém tirou de lá, não? Surpreendente isso aí. Marcelinho, eu trazia, viu, um bom banco pro Hulk. Daqui a pouco nós vamos falar sobre
voltar com o cara, era pra não ter deixado de sair.
Uai, Celinho, azar da sua diretoria aí, é.
Pois é.
Vocês têm mecenas pra quê?
É.
Brasileirão feminino, né, Glauber? Agora eu tô começando a ficar preocupado aqui. Eu tô achando que nós vamos brigar na parte de baixo da tabela.
Não, brigar na parte de baixo da tabela já é uma realidade. Já. Depois que perdeu as três primeiras, não tem mais como brigar. É no meio da tabela, mãe.
Mas o curioso é que uma vitória já está a 3 pontos de entrar no G8, né? Esse começo de campeonato é ilusório demais. Uhum. Né? Pessoa que é empolgada.
Ah, não. É porque a torcida do Cruzeiro não acompanha tanto o feminino, porque do jeito que o povo empolga no masculino, já estava todo. Já era, depois da primeira vitória, já era para estar todo mundo comemorando título nacional. Já. Já que esse povo é
duro. Exatamente. E o mais impressionante da última rodada é que o Corinthians perdeu. Não tem que você não ver todo dia, né?
Ah, perdeu pro Santos, não é uma lenda nelas aqui na semana passada.
Pois é, cara, vai entender, né? O Santos ganhou só os clássicos, né? E perdeu os outros jogos. Então, ganhou de São Paulo, ganhou do Corinthians. Ai, ai. Mas se terminasse hoje, sério, hoje eu não esqueci de falar, semana passada eu esqueci de usar a expressão, o líder do campeonato é o Palmeiras com 4 vitórias e 1 empate, a equipe do Palmeiras que já deu um calor no ano passado, esse ano tá voando bem, na última rodada enfiou 4-1 no Grêmio, diz que o Grêmio é o 4º colocado no campeonato.
É, o Palmeiras tá bem mesmo, já vem bem antes do brasileiro começar, né?
Não, Palmeiras, essa equipe do Palmeiras aí foi muito bem montada desde a temporada passada. O negócio é que ano passado tinha aquele negócio de pegar o Corinthians, né? Aí apertou um pouquinho. Mas dos times, o que eu tô mais impressionado assim é o Kinderman, cara. O Kinderman desandou demais da Libertadores pra cá. O time tá com 1 vitória em 5 jogos e tá perigando já na zona de rebaixamento. Né? Ah, vai ser disputa nossa.
Mas eu acho que não, cara, não, será?
Acho que não. Também acho que não, mas o negócio é que o Kinderman tá oposto do Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu as 3 primeiras, o Kinderman ganhou a primeira e depois saiu perdendo pra todo mundo. O Kinderman perdeu pra um time muito aleatório também. O que tá me surpreendendo é esse Real Brasília aqui, que inclusive ganhou do Kinderman. Eu não estava contando com ele, porque tinha 0 informações sobre. Muito bem. É, a gente vai continuar acompanhando. Classificação, Palmeiras líder com 13, Corinthians 12, Santos 11, Grêmio 10, Inter 10, Real Brasília 10, São Paulo 8 e Ferroviária 7 seriam as 8 equipes que jogariam a segunda fase do Brasileirão Feminino. Aí tem o São José com 6, Flamengo com 5, Cruzeiro e Kinderman com 4, e na zona de rebaixamento, Botafogo com 4, Bahia com 2, Minas e Sesc com 2 e o Napoli com 2. Detalhe que Botafogo, Bahia e Napoli, que estão na zona de rebaixamento, subiram no passado. Dos que subiram, só o Real Brasília está surpreendendo. É, Celim, Libertadores, campeão.
Galo, né?
Nunca gosto aí, né? Nós falamos do Independiente de Medellín, Independiente del Valle, recuperou, se enfiou 4 no Universitário. Pelo menos o saldo deu uma melhorada. E o Palmeiras condenou, né, o Defensa e Justiça, né, ganhou lá na Argentina de novo por 2-1. Mas do jeito que é o Palmeiras, perde a volta em casa, hein?
Pode ser mesmo. Inclusive nesse jogo passou aperto também.
Ah, mas o Palmeiras passa aperto nos jogos normalmente, né, Celinho?
É.
Mas aqui tá encaminhada a classificação já, né? Porque pelo menos do Universitário já tá garantido que ele vai ganhar na volta, então... Acho pouco provável.
Ganhou as 3 primeiras partidas, ele tá fatalmente classificado. Acho que tem que fazer uma tragédia pra você não classificar no final das contas.
É, e com 2 vitórias fora, né, cara? Tem isso também. É.
Falar em tragédia, ontem completou 10 anos daquela noite e caíram 4 brasileiros uma vez. Na Libertadores. Dos 11 caldos, da vida lá.
Tragédia, mano. A noite mais triste da história do Brasil na Libertadores.
Eu não estava lembrando disso.
O Santos saiu porque jogou na véspera. Né?
Foi.
E se o jogo tivesse ido para prorrogação, tinha passado de meia-noite, tinha sido eliminado no tempo.
Pois é. E era o América de Cali, né, cara? Do Ochoa. Aí que
foi quase, mesmo. Viu? Foi quase. O Santos passou um aperto desgraçado para passar de. Passou de fora e ganhou também, né?
Hã?
Passou de fase e ganhou o campeonato.
Não, sim.
Não tinha mais ninguém para disputar com ele.
Eu lembro que esse jogo do América teve uma cabeçada na trave aos 44 segundos do tempo. Se entra, o América passava.
Eu acho que se entra, ia para os pênaltis e passava de meia-noite. Aí.
Então era isso. Pode ter sido. Sei que foi uma cabeçada no pé da trave.
Teve, isso, teve um negócio desse mesmo. O Santos pegou muito rabo.
Não, na fase seguinte, cortou um prego para tirar umas caldas, né? Tinha eliminado a gente, aliás, o dia que eu mais passei raiva no estádio, viu? É que é dia a maldição do CI pensando nas quartas de final, você não pode fazer isso.
É.
Aquele dia foi o dia mais impactante, a ida em estádio mais impactante da minha vida. Aquele dia foi mais complicado do que a final da Libertadores de 2009, porque eu fui pro estádio. Em momento algum eu cogitei minimamente, mesmo que muito remotamente, a possibilidade do Cruzeiro não passar naquele dia. E não passou.
Eu lembro de eu te ligar antes do jogo. Eu não sei, acho que esse jogo a gente não estava no mesmo lugar do estádio, não. Eu não tenho certeza. Eu lembro que eu te liguei, você estava preocupado, a gente não ter ataque para enfrentar o Santos. Esse jogo, eu não sei se você lembra, Célio, nós fomos com o Coalhada e o... E... Nossa, como é que chamava aquele argentino, Braulio?
Farias.
Nossa.
Porque o Asa, o Thiago Ribeiro tinha machucado.
Farias demorou 5 anos pra sair do Cruzeiro depois, né? O contrato dele não acabava nunca.
Eu lembro que o Grau tava preocupado a gente não ter ataque pra enfrentar o Santos. Mal sabia a gente o que ia acontecer. Bom, voltando aqui, o Grupo B, o Inter enfiou 6-1 no Olímpio, mas quase que deu pro Olímpio. E o... o Always Red meteu 1-0 no Tátira, e eu acho que já sabemos que vai passar um time boliviano aqui, né?
Pois é. Surpreendente, né? A campanha que o Always Red tá fazendo é absurda.
Então, próxima rodada ele joga em casa contra o Olímpio. Se ganhar, mata o grupo, né?
É.
Porque o Tátira, por exemplo, não vai ganhar do Inter. Eu acho que vai ser mais ou menos isso aqui o grupo. Né? O grupo C, o Santos ganhou uma mínima sobrevida aqui, goleou o Strongest por 5-0. Mas ainda está em uma situação complicadíssima, principalmente porque o Barcelona ganhou do Boca de 1-0. Ou seja, o Santos vai disputar a vaga com o Boca, não vai ser com o Barcelona.
E joga com o Boca na Vila, né? Ou já jogou com ele,
sabe? Mas o problema é que é o único jogo que eles têm na Vila, né, Celinho? O problema vai ser os dois jogos fora.
Perder os dois primeiros, vai ser obrigado a vencer uma fora.
E uma das a mais fácil fora é o The Strongest lá perto do céu, né?
Pois é.
É problemático.
Esse jogo aqui foi para garantir mesmo que tinha chance, porque se não ganha, o grupo tava resolvido. No poder ainda vai acontecer as partidas, né? No caso, o Júnior e Fluminense já vai começar daqui a pouco. E um pouco mais... Não, vai começar quase junto, né? Tanto o jogo do Júnior com o Fluminense... Quanto Santa Fé e River. Pra quem tá na primeira Libertadores, menino, já empatou dois jogos. O grupo F tem o Argentino Júnior também com a classificação encaminhada. Foi lá na Colômbia e ganhou do Nacional de Medellín. E enquanto a Universidade Católica venceu o Nacional do Uruguai por 3-1. Com isso, a Argentina tem 9. O Medellín e a Católica tem 3, o Medellín tem 4, a Universidade Católica tem 3 e o Nacional do Uruguai tem 1. Provavelmente a vaga aqui, a segunda vaga, vai ser entre o Atlético Nacional de Medellín e a Universidade Católica. O grupo G, o Flamengo, praticamente se garantiu ao vencer por 3-2 a LDU fora de casa. O Flamengo tem 9 pontos, a LDU tem 4 e o Vélez venceu o La Calera por 2-0. Provavelmente vai ficar entre a LDU e Vélez a outra vaga. No grupo H, Celinho, tá para acontecer aqui aquele jogo 11 horas da noite, aqui no Brasil, né? O La Guaira vai enfrentar o América de Cali. E o jogo da classificação do líder, Celinho, fala aí com nós.
O Galo 4-0 em cima do Cerro, né? Melhor atuação do ano do Atlético. Não quer dizer muita coisa por agora, mas já.
A primeira das melhores. Vai com calma aí.
É.
Já te adianto que será uma das piores ao término do ano, tá certo?
É.
Toma. Mas agora pra frente, menos de 4 gols é vitória do aniversário.
Pois é. Tem disso. Claro que o Cerro facilitou nossa vida demais, que ele entregou um gol com 10 minutos de jogo, né? Mas não deixa de ter sido uma boa atuação.
Celinho, você vai falar só isso sobre o jogo? Eu estava esperando você devagar.
Não, sobre o jogo só isso, mas o grupo agora para nós ficou bem mais tranquilo, né? Que é 7 pontos em 3 jogos.
Agora que ficou mais tranquilo, não foi no sorteio.
Né? O jogo nós começamos empatando com o Laguara, eu dei sorte que o Cerro fez a mesma coisa. Mas... Era um mau início de grupo.
Excelente. Na hora que saiu o sorteio, eu já sabia que se o Atlético jogasse com o time reserva ia classificar.
Classificar realmente. Não, exatamente. Todo mundo imaginava que a disputa era com o Cerro, o resto, o pessoal. Esperava vencer, mas aí você empata com o Laguaira, você já dá aqui assustado, né?
Mas a gente sabia que era problema de percurso.
Todo mundo esperava que esse jogo com certeza seria mais difícil do grupo. Foi um 4-0 que podia ser até mais. Isso dá licença pra gente perder lá.
Já tá com desculpa pronta.
É, o
jogador sem vergonha.
Pois é. Jogo difícil. Pode falar que é jogo difícil, não sei, lá é difícil, não sei.
Eu fico puto com isso, porque no Libertadores sempre tem esses negócios que o time já sai daqui com o discurso pronto pra derrota. Depois não tem como o time chegar lá e ganhar, não. Você sai daqui, viagem longa, maratona de jogos, o campo é ruim, o time é...
Sabe que o adversário é difícil.
Não sei o quê. Não tem possibilidade nenhuma do time chegar lá e ganhar, não.
Pois é.
Já tá com desconto, antes do jogo começar.
Onde que tá o ânimo pra ganhar o jogo, né?
É exatamente por isso que o time brasileiro tem tanta dificuldade de vencer fora de casa nessa competição.
Pois é.
Diferente dos argentinos, que se precisar, eles vêm e ganham você em casa.
Não tem problema nenhum em perder em casa. Ninguém morre lá por causa disso. E essa Libertadores, pelo menos, a gente aparentemente, né, não vai ter um artilheiro de pré-Libertadores, igual vinha acontecendo, viu? Porque, apesar do Barreira ter 5 gols aqui do Atlético Nacional e do Faravelli do Independiente Del Valle ter 4, já tem o Gabigol ali com 5, já tem o Borja com 4, o Hulk com 4, então não vai ter esse problema,
certo? Todo mundo sabe que a disputa é entre o Gabigol e o Hulk, né? Mas
tem o Rony do Palmeiras, hein? Tá com 4 também.
Verdade. O Pogba. É, né?
O quê?
O Borja é aquele?
É aquele?
Aquele.
Marcelinho, era só aqui que não julgava, filho.
Pois é, vai pra um time de fora e começa a julgar de novo.
Não, de fora só, caramba. Um time
na marca do Palmeiras que não jogou bola.
Como é que é?
A máquina de moer gente do Palmeiras que não jogou bola.
É, verdade.
Aí é difícil.
É bom,
cara,
é igual a gente achava que era lá no começo dele, no Atlético Nacional. Não, não. Mas também não é aquela lepreia que a gente viu no Palmeiras.
Pois é. Tinha outro também no Atlético, naquele Atlético Nacional que jogava muito mal, que era o Morelos, que o Manchester City comprou e nunca usou, né?
Pois é.
Totalmente abaixo do nível.
Ah, e teve o Guerra também, né? Que veio pro mesmo Palmeiras e teve uma coisa que ficou boa.
É, ninguém sabe até dele mais.
Até que o começo no Palmeiras foi bom, mas depois.
É, machucou também. Teve.
É. Bom, vamos cair pra Sul-Americana, Celinho, que você não vai disputar esse ano?
Pois é.
O Huachipato empatou com o Rosário Central em Viña del Mar. 1-1 e embolou ainda mais o grupo A, porque agora tem 5 pontos, o Rosário tem 4 e ainda vai rolar o São Lourenço em 12 de outubro. Se o São Lourenço conseguir ganhar, ele volta para a briga, ele vai para 3 pontos. Se ele não ganhar, ele está fora, porque passa só 1, então é a chance agora. O 12 de outubro tem 4 pontos também, grupo bem embolado. O B, o Bahia se complicou um pouco, né? Empatou em casa com o Independiente, já tinha empatado um jogo fora, e agora o Independiente de Avellaneda tem 7 pontos, Bahia tem 5, Montevideo City Torque tem 4, e o Guabirá tem 0, e o Montevideo enfiou 4-0 no Guabirá. O Bahia vai ter que resolver com o Independiente fora de casa agora para se classificar. O grupo C também está embolado, mas tem jogo acontecendo ainda. O Ceará, eu tô gostando de ver, menino. Ceará indo lá no alto do morro pegar o Bolívar e tá segurando 0-0. Resultado que deixa os dois com 5 pontos. Vamos acabou, ficar. Já acabou? E o outro jogo, hein? Confere aí para mim o Arsenal e Jorge Wilson, você acabou empatado.
Esse jogo ao
0-0. Não, Arsenal e Jorge Wilson.
Arsenal ganhou.
Não, porque eu tô...
Não, tá ganhando, o jogo não acabou ainda, tá com 76 minutos de jogo. O Arsenal volta pra briga, então, vencendo esse jogo. Aí são três times também aqui disputando a vaga. E o Jorjão, que não é lá essa porcaria que o pessoal fica falando, tá saindo aqui da briga. O grupo D, eu tô chocado com isso que eu fiquei sabendo. Não tinha, ninguém tinha me falado. O Melgar é líder do grupo. Como é que o Atlético Paranaense conseguiu perder de 1-0 pro Melgar, gente?
Uma façanha, viu? Merecia até ganhar uns pontos extra aí, porque...
O Melgar, a não ser que ele evoluiu muito, ele é um time muito ruim, quase sendo profissional.
Você tá doido, agora complicou, né? Porque ninguém vai perder pro Metropolitanos e pro Alcas, né? Então vai ter que ganhar em casa e tirar no saldo, né? Não tem outro jeito.
Celinho, é só você parar pra pensar, que você conhece o Melgar de disputar jogo de Libertadores com eles. E quando ele classificava para Libertadores, era aquela porcaria. Imagina agora que classifica só para Sul-Americano.
Pois é. Faça ideia.
Que doideira, cara. Bom, daqui a pouco começa Corinthians e Sport Juan Caio lá no Peru. E o Corinthians, se não ganhar, está eliminado.
O Corinthians é aquele negócio assim: se chegar a oferecer para ele, ele não jogar mais, ele não joga.
É, eu tentava fingir.
Ele não tá nem
o de jogar. O Peñarol vai enfrentar no campeão de ciclo, vai enfrentar o River Plate do Paraguai. Se ganhar, está virtualmente classificado, né? Apesar só de mais 3 pontos no segundo turno aí para garantir a classificação.
Ou seja, vai ficar faltando só enfrentar o Corinthians para classificar.
Exatamente. Sim. O News Old Boys venceu por 1-0 o Platense. Palestino, fora de casa. E o Atlético Goianiense já acabou o jogo contra o Libertar? Tava 1-0 para o Atlético Goianiense. Acabou. 1-0. Ah, não, acabou não. Tá com 30 minutos de jogo. O Atlético Goianiense está ganhando o Libertar, o que faz com que ele assuma a liderança do grupo. Então, pode ser que o Atlético Goianiense avance e o Corinthians não. Atenção. O grupo G, o Emelec, 6 pontos. Tadjeres, 4. Bragantino, 3. E Tolima, 1. O Bragantino perdeu em casa para o Tadjeres e se complica, para variar. O Grêmio estava enfiando 7-0 no Araguaia, o jogo ainda não acabou. E está classificado, né? Porque o Lanús, mesmo que o Lanús ganhe do Equidad, eu acho improvável que ele consiga tirar essa classificação do Grêmio. Foi isso, Celinho. Não que te interesse, mas essa é a Sul-Americana, né? Você tá com olhos pro Mundial agora, né?
É.
Só que tem um detalhe, Celinho. Pra ganhar o Mundial, precisa enfrentar se você ganhar do campeão africano, desses outros campeões, você precisa vencer o campeão da Champions, né? Aí que nós vamos ver.
É, aí que os pega, né?
Celinho, pra você ficar mais à vontade... informações dessa vez para não ir pego de surpresa, eu vou passar para você aqui como é que tá a Champions League africana. Você quer?
Pode passar.
Confrontos de quarta de Casablanca não entrou como campeão da Champions africana.
O Rajão da Massa caiu na primeira fase eliminatória, para sorte de Celim.
Se eu fosse o Cuca, escutava o StatCast dessa semana.
Eu escutaria. Já tem os confrontos de quarta de final sorteados, Celinho. Vou cantar aqui para você. Retife vai enfrentar o Simba Sport Clube.
O Simba que não é o time do Rei Leão.
Não é. Se eu não me engano, é de Moçambique. Ah, Moçambique não, de... Gente, eu tô com a bandeira do país, da Tanzânia, né? Vou conferir aqui. Se fosse o pessoal do Ponta de Lança, ia falar de cabeça. Isso mesmo, é da Tanzânia. O Kaizer Chiefs vai pegar o Simba, o Al Ahly vai enfrentar o Sundowns da África do Sul, jogo pesado esse aqui. O Belouizdad vai enfrentar o Esperance da Tunísia. O Esperance também, que é time tradicional já nas competições africanas, né?
Sim.
Deixa eu ver de onde que é o... Caramba, cara, quando eu quero fazer os treinos de cabeça, nunca dá certo. Da Argélia, filme do Belouizdad, argelino, assim como o Argel, que está também nas quartas de final e vai enfrentar o... Quando eu tento fazer os negócios aqui, dá errado, velho. Parece natural quando eu estou fazendo minhas pesquisas em tempo reais. Vai dar Casablanca. Celinho, pode ser ainda, hein? Sim, vocês vão pro Mundial duas vezes. Numa vocês perdem pro Raja e na outra vocês perdem pro Aydar.
Não vai pensar, não, que isso é provável.
Boa, que doideira, cara. Quando começar os confrontos, nós vamos atualizando aqui porque Celim tem interesse nessa competição. Topeu, Celim. Então, recapitulando, o Argel vai enfrentar o Aydar Casablanca. As Etifes pega o Simba, o Awali pega o Sundowns e o Belouizdad enfrenta o Esperança. Duas equipes argelinas, duas da África do Sul, uma egípcia, uma do Marrocos, uma da Tunísia e uma da Tanzânia. Celim, mas agora vamos falar de futebol europeu.
Vamos lá. Finalmente da temporada europeia, né? Muitas ligas já decididas, algumas caminhando para isso. Na Premier League mesmo, é só questão de tempo, né? Poderia ter sido definido até nesse final de semana se não fosse o acontecido em Manchester lá, que invadiram o Old Trafford, né? Contra a família Glazer. O City ganhou do Fulham fora de casa na sua 10ª vitória seguida. Podia ser campeão, né? E pode ser na próxima rodada, dependendo só dele. Não teve o jogo de Leicester, né? como eu comentei. O Leicester empatou com o Southampton e fica a 5 pontos do West Ham. Quinto colocado, que venceu o Burnley por 2-1. O Chelsea venceu o Ham por 2-0. Fica com 3 pontos a mais que o West Ham. E praticamente também condena o Fulham ao rebaixamento.
Já está definido?
Não, mas assim, muito impossível sair.
Muito impossível? Está definido, então.
Fizer um milagre, dá. Matematicamente ainda dá.
E essa treta em Manchester, hein, Glauber?
Pois é, isso aí é um negócio que ainda é reflexo da bobajada que foi aquela invenção da Superliga. Aquilo meio que desencadeou uma reação muito forte das torcidas lá na Inglaterra, o que, por sua vez, desencadeou protestos mais veementes da torcida do Manchester United contra a família Glazer, que é a família que é a dona do time, né, dono do clube.
Mas é mais um pretexto para continuar protestando contra a família, porque isso é antigo já do Manchester.
O ranço sempre existiu, né? Mas a torcida meio que era, não é inoperante, não é a palavra, mas é que a torcida se sentia impotente diante da realidade que era os Glazers serem dono do time e ponta acabou. Só que aí, como lá na Inglaterra ficou muita sensação de que foi por pressão da torcida que os times cederam e saíram da Superliga, surgiu no torcedor do Manchester United a sensação de que eles podiam fazer mais do que simplesmente reclamar. E aí eles se organizaram e fizeram, né, uma invasão lá no estádio de Old Trafford para não deixar o jogo acontecer. Aí a intenção era essa mesmo, assim, eles não estavam querendo bater ninguém, só não queria que o jogo acontecesse, para mostrar que eles têm poder, né, eles têm poder para também decidir as coisas do clube, né? Pleiteando uma participação maior da torcida nas definições importantes do clube mesmo, assim, enquanto objeto de paixão daquele povo ali.
Inclusive, as reivindicações dele era participação nas decisões do clube através de modelo acionário tipo, parecido com aquele que é praticado na Alemanha, do 50% mais um.
Mas isso aí é um negócio que juridicamente é difícil de acontecer.
Pois é. Não é fácil.
O time já está comprado, né? Assim, a não ser que o dono do time resolva abrir mão da sua parte para fazer um negócio desse, o que é pouquíssimo provável, não só do Manchester United, mas de todos os times, não vai acontecer. Então isso aí é uma coisa que está meio que fora de cogitação.
Bom, é isso aí. Na Espanha, teve 34ª rodada do espanhol, né? O Atlético conseguiu vencer por 1-0 o Elche com gol no primeiro tempo. E repetiu o que aconteceu algumas rodadas atrás, vendo o adversário desperdiçar um pênalti no último minuto, no tempo normal, né? E com isso garantiu mais uma rodada na liderança. O Real dessa vez respondeu e ganhou do Osasuna por 2-0, se mantendo na cola do líder. O Barça estava perdendo um jogo difícil com o Valencia, mas em 12 minutos ele virou para 3-2, né? 3-1 na verdade, depois tomou o segundo gol. O Sevilla voltou a ficar para trás na briga pelo título, perdeu para o Atlético Bilbao em casa por 1-0. Com 4 rodadas do fim, deve ficar mesmo na 4ª posição. Tá 6 pontos abaixo do Atlético, então...
O que significa que o negócio dele é mesmo a Liga Europa. Não tem o que fazer em nenhuma outra competição, né?
Não, na verdade, para ir para a Liga Europa, ele tem que ir bem mal, porque teria que cair para quinto, né? A 4ª colocação vai para a Champions ainda.
Mas tem a fase de grupo da Champions, pra você ficar
interessado. Verdade, pode ser. Participar da estratégia, participar da Champions, ligar na fase de grupos, depois partir pra Liga Europa pra ganhar.
Assim, a estratégia é essa.
É.
Aqui, mas quer um com o ano mais fodido que o Atlético Bilbao, perdeu 2 Copas do Rei no mesmo ano e tá em novo no campeonato.
Pois é. E assim, tira pão de todos a turma de cima lá. Próxima rodada tem o Atlético e Barcelona, que pode resolver o campeonato, pode resolver tanto para um dos dois quanto para o Real Madrid. Se der um empate ali, o Real Madrid vencer, ele pode alcançar até a liderança.
O jogo é em Barcelona, né?
É.
Vou cantar uma pedra para você, sabe?
Fala.
O Madrid vai jogar em casa com o Sevilla. Aí falando mal do Sevilla. Sevilla pode vacaiar o campeonato do Real Madrid ainda. Né?
Pois é. Mas eles arrumam pênalti até fora da área pro Real Madrid pra ele ganhar, nossa senhora.
Olha que doideira. Se o Sevilla ganha e o outro jogo acaba empatado, isso aí tudo que você falou do Sevilla deixa de valer.
Verdade. O Sevilla pode voltar nesse jogo. Eu não tinha reparado que o Sevilla joga com o Real Madrid nessa rodada.
Celinho, você me fez. Nossa, Celinho, você não anda ali pra ver, não, mano. Olha que doideira, essa rodada é pra ser assistida, hein? Atenção.
Importante.
E aqui o Valencia, nós estamos falando do Valencia, mas ele ainda não escapou do rebaixamento, não, viu?
Pois é.
Assim, eu acho. Ainda, tá, o clube empresa, Grauber sabe o que significa.
Pois é.
Adiante.
Passando para o italiano. A Inter ganhou mais um por 2-0 sobre o Crotone, fora de casa. E com o empate da Atalanta contra a Sassuolo, confirmou a conquista do Scudetto, né? Com 4 rodadas de antecedência. A Inter fechou com segundo melhor ataque e melhor defesa. E conquistou o título incontestável. Se você olhar na tabela nesse momento, tá com 82 contra 69 dos demais.
O Milan venceu. Coisa, só um detalhe: ganhar, ser deca campeão é um negócio difícil, viu?
Pois é. Tem que respeitar. o Milan venceu o Benevento por 2-0. Voltou pro G4 com o empate do Napoli contra o Cagliari. E a Juve venceu a Udinese por 2-1 e agora fica Atalanta, Juve e Milan empatados com 69 pontos.
A briga aqui vai ser só para ver quem vai ser o vice.
Na Alemanha não teve rodada da Bundesliga nesse fim de semana, ela foi dedicada para as semifinais da Copa da Alemanha. Primeiro o Leipzig venceu o Werder Bremen por 2-0. E no sábado o Dortmund eliminou o Holstein Kiel, que era a surpresa do campeonato, por 5-0, com o placar feito todo no primeiro tempo, com facilidade surpreendente. Para quem é semifinal.
Eu assisti o primeiro tempo, eliminou o Bayern. Ficou 5-0 e larguei de mão.
Pois é, eu mudei para outro jogo também. Na Ligue 1, o PSG jogou mais cedo que o Nice. E venceu o Lens por 2-1, colocou pressão no Lille, né? Que respondeu e ganhou do Nice por 2-0. Continua líder com um ponto de vantagem. A disputa do título afunilou com o confronto direto entre Mônaco e Lyon. A vitória do Lyon, fora de casa por 3-2, o Mônaco se afasta junto com o Lyon, que já estava mais longe.
Ou seja, o Lyon acabou de avacalhar a vida do Mônaco.
Exatamente, né? Tirou o Mônaco da disputa para juntar com ele, na terceira e quarta colocação, né? E aí fica o Lille com 76 e o PSG com 75.
Faltando quantas rodadas? 3?
Falta 3. Em Portugal, o Sporting manteve vantagem para o Porto. Isso no fim de semana, porque teve rodada no meio da semana e o Sporting venceu mais uma e ainda contou com o empate do Porto com o Benfica no clássico e já tem 8 pontos de frente, faltando 3 rodadas. Pode ser campeão no fim de semana.
Vai ser, né? Finalmente.
Na Holanda, na Eredivisie, o Ajax segue seu domínio, né? Conquistou o campeonato, seu 35º título. Com melhor ataque, melhor defesa, só 2 derrotas. Outro que passou o carro, né? Também na Rússia, né? Zenit.
Só um detalhe, peraí. O Ajax é o primeiro time bicampeão nacional com um hiato entre os dois títulos.
Verdade, porque o campeonato ano passado foi cancelado, né?
Exatamente.
Na Rússia, o Zenit foi tricampeão. Com direito a goleada para cima do Lokomotiv por 6-1, conquistou seu 19º título. E aí você vai complementar, né, com os outros países.
Pode mandar. Não acompanha aí nada fora do mainstream, né? Impressionante.
Só os importantes.
Na Suíça, o Young Boys conconquistou seu 15º título na Liga ao vencer o Lugano por 3-0. E na República Tcheca, ou Tchequia, né, no caso, o Slavia Praga segue consolidando seu domínio no país. Conquistou seu 20º título nacional, um tricampeonato, e pode ser o primeiro título invicto da história do clube em 91 anos, caso ele termine o campeonato sem sofrer derrotas, o que até agora parece que bem provável, né, que ele está ganhando de todo mundo com bastante facilidade. Viu, Celinho? Eu trago futebol meio lado B também. Champions agora. Teremos o Chelsea e Manchester City disputando o título na masculina e o Chelsea enfrentando o Barcelona pelo título feminino. É a primeira vez na história da Champions que uma mesma equipe chega na final masculino e feminino. Fiquem à vontade para falar sobre os jogos.
Bom, o jogo de terça-feira, né? A primeira perna da semifinal. O PSG não passou nem perto de oferecer risco da classificação do City. Não que o City tenha feito um grandíssimo jogo, né? Assim, tenha tido uma belíssima jornada, mas o PSG foi muito aquém do que um time que precisava ganhar para classificar. Tava tudo bem que estava desfalcado do Mbappé, né? Mas achei que o PSG fez pouco demais da conta, classificação mais do que justa para o Manchester City.
E assim, é o risco do estilo do PSG, que é um time que tem uma coisa, uma estrutura coletiva que dá pro gasto, mas nada excepcional com dois talentos para decidir contra um time que é totalmente coletivo e também tem o seu diferenciado, mas é um só, que é o De Bruyne, né? E aí, foi na falta do Mbappé, facilitou mais pro City. E claro, teve a vantagem conquistado pelo que passa a virar o jogo contra o PSG lá em Paris, né? Mas ficou justo no final das contas, e é bom que saltar que a voz do Guardiola de tempo depois de 10 anos, né?
Pois é, cara.
Faz bem pro futebol e é exagerada essa marca dele, mas teve várias vezes que ele merecia passar e não passou.
Eu fiquei impressionado, porque eu não lembrava que já faziam 10 anos que o Guardiola não disputava a final de
time. Exatamente, bateu na trave várias vezes. Só com o Bayern foi ser finalista duas.
No PSG e no City eu não conseguia passar das quartas. E o detalhe também desse jogo é que o Fernandinho jogou bola demais. Mas foi demais, muita bola que ele jogou, né?
A gente já falou que isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar repetindo. Porque eu gosto de falar da história que todo mundo fala que o Rivaldo é um cara subestimado, né? Então, se todo mundo concorda que ele é subestimado, então ele não é subestimado. Todo mundo concorda que o lugar dele na história, então ele não é subestimado.
Ele ganhou o melhor do mundo, gente. Ninguém é subestimado com o melhor do mundo.
Pois é. Agora, o Fernandinho é subestimado, porque ele deu a má sorte das duas piores apresentações da vida dele terem sido em dias de vexame. Vexame não, mas um vexame e uma eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele estava no 7-1 e fez um gol contra a Bélgica na Copa da Rússia.
E boa parte do torcedor brasileiro, em geral, não acompanha tanto assim o futebol europeu. Não viu, cara, né? Deixa pra ver ele na seleção, se na seleção ele não vai bem, eles acham que o cara é ruim. Isso acontece muito com o Fernandinho e com o Firmino. O Firmino é um dos maiores atacantes do mundo e tem gente que não sabe por que tá na seleção.
Exatamente. Mas eu fiquei realmente impressionado. O esquema de jogo também do Guardiola funciona, que é uma beleza, velho. Porque...
O time dele, quando acerta, é bonito de ver, né?
Pois é. E é diferente do Barcelona, né? Passa longe daquele tic-tac. Ele tá pois mais para aqueles contra-ataques rápidos que tinha a Inter do Mourinho, só que sem a retranca.
O Guardiola é legal porque hoje o time dele joga do jeito que os times que ganhavam dele no Barcelona do tic-tac jogavam. Porque o segredo de jogar do Barcelona era pegar a bola e fazer uma transição hiper veloz para conseguir ganhar do Barcelona. Tanto que é que a Inter, que você citou aí agora, por exemplo, ganhou do Barcelona desse jeito. O Chelsea ganhou do Barcelona desse jeito, né? O Real Madrid, depois que o Mourinho foi para lá, ganhava do Barcelona desse jeito. E hoje o Manchester City joga do jeito que os times que ganhavam no Barcelona na época do Guardiola jogavam. Todo mundo fala assim, que é muito fácil ser Guardiola e obviamente que você cair num time. Tinha um elenco do Barcelona, tinha um elenco do Bayern de Munique, que tem um elenco do Manchester City, óbvio que é uma mão na roda para você conseguir bons resultados. Mas o Guardiola, ele é muito bom para armar o time, cara. Ele é muito adaptável ao elenco
que cai na mão dele. Nessa temporada mostrou ser foda também para arrumar o time, porque o time tava muito mal das pernas e tá totalmente bom agora em todas as partes.
Pois é. E eu já digo mais, hein? É meu favorito. No final.
Favorito disparado.
E da outra perna, o Chelsea, assim, eu achei que ia dar trabalho, mas o Chelsea deu sopa para o azar até onde foi possível, mas não correu tanto risco, assim, porque o Real Madrid jogou muito mal, viu?
É, o Real Madrid foi muito mal. Então, assim, o Real Madrid foi mal nos dois jogos, né? E o Chelsea desperdiçou chance nos dois jogos, porque era para ter ganhado demais na Espanha e era para ter ganhado com tranquilidade na volta. E foi 2-0 com o segundo gol no finalzinho do jogo. O gol da tranquilidade no finalzinho do jogo.
E é o Real que pegou o caminho mais fácil, né, nas eliminatórias anteriores, né? Pegou um Liverpool totalmente desajustado, fraco também nas oitavas. E agora pegou o Chelsea, primeiro que ofereceu algum futebol melhor contra ele. Ele perdeu, né? Porque ele não tá jogando nada, o time também. O time é Benzema e pronto.
É torcer pra ele fazer o gol.
Exato.
Que coisa, cara. No feminino, eu fiquei impressionado como eu posso dizer, com conseguir eliminar o PSG no feminino.
Alô?
Pode ter caído energia também. Mas é engraçado que se ele caísse a internet, aí ele dá podcast.
Pois é.
Deve ser problema de som, stream.
Não. O Craig não caiu aí, não, né?
Não, aqui tá gravando ainda.
Até porque minha internet caiu aqui, voltou. Aí eu fiquei com receio dela ter caído aí, mas deixa eu voltar então. Vou cortar aquele início todo que eu não sei como é que eu falei. Bom, na Champions Feminina, o que me surpreendeu foi o equilíbrio de uma semifinal, enquanto a outra foi completamente discrepante. O Paris Saint-Germain, que era favorito, enfrentou um Barcelona e o Barcelona fez um serviço muito bem feito, que depois de empatar na França, venceu por 2-1 no Johan Cruyff e com isso chegou à sua segunda final. Da última vez que o Barcelona foi e tomou 4 do Lyon na decisão. dessa vez vai enfrentar o Chelsea. Chelsea que não teve dó nem piedade do Bayern, eram 4-1, e nesse caso aqui, se você for olhar as duas equipes, são as que estavam com o melhor, tirando as equipes francesas, eram os melhores elencos mesmo. Porque o Barcelona tem a base da seleção espanhola, o que assim, não é exatamente a base da seleção espanhola, mas algumas das melhores jogadoras da Espanha. E o time do Chelsea tem jogadores do tipo da Kerr, a atacante australiana, né? A Fran Kirby, é jogadora da Inglaterra, a Pemini Harber, também um dos destaques do futebol europeu, a coreana Jisoo Yoon, ou seja, uma equipe mais bem montada, se você for olhar nome por nome. Mas o Barcelona ainda tem, além da base da seleção espanhola, tem a Lisbeth Mertens, a atacante holandesa, que foi eleita, inclusive, melhor jogadora do mundo alguns anos atrás. Eu não vou lembrar exatamente em que ano que foi. Mas ela já foi eleita bola de ouro. Nesse confronto, ainda não sei opinar sobre favoritos, não. Pra você ter ideia aqui, a Torrejón, da seleção espanhola, tem a zagueira Leon, tem a Putelas também, a jogadora de meio de campo, e tem a atacante da Noruega, a Graham Hansen, do lado do Barcelona. Times bons. Fiquei chateado que, apesar de eu não gostar do PSG, eu tava torcendo pra Formiga ganhar uma Champions. Eu tava achando que agora tá começando a chegar numa fase que não tá podendo muito deixar pro próximo ano. Né?
Uma hora.
Pois é, vai ter que ter um momento que ela vai ter que parar, né? Mas, enfim. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Não sei se é ataque do Chelsea, cara. Essa Sungi, a Kirby, a Penini Harder e a Kerr. Baita ataque, viu? Muito bem. Terminamos aqui de falar de Champions. Vamos retornar aqui para a pauta, que eu esqueci quais que são os outros temas. Ah, é. Fórmula 1. Fórmula 1 parece que chegou naquela fase que tem umas corridas que não vai ter muita graça. Nós temos que estar preparados para elas, né? Porque o GP de Portugal, por exemplo, o Hamilton não teve muito problema para ganhar. Aliás, pelo segundo ano, né? Que ele também ganhou lá no passado. Ele chegou a cair para a terceira posição no início da corrida, mas acabou passando rápido, a equipe mandou Bottas deixar ele passar. No final, o Hamilton ganhou, seguido do Verstappen e do Bottas. E a classificação do campeonato agora é Hamilton 69, Verstappen 61. Se antes, quando não tinha a menor chance de ter competição, a Mercedes mandava o Bottas passar, imagina esse ano, né? O jogo de equipe vai ser mato nessa temporada. Enquanto isso, teve também o GP da Espanha de MotoGP, e lá tivemos outro vencedor diferente. Jack Miller, da Austrália, venceu, superando o Fábio Quartararo, que parecia que ia ganhar a terceira seguida, mas ele sentiu problema no braço e foi perdendo o rendimento. E a vitória acabou caindo no colo do australiano, né? Seguido por dois italianos no caso. Nossa, mas tá difícil, viu? Francesco Bagnaia e o Francesco Morbidelli, o Frank Morbidelli. Com isso, a classificação do campeonato segue. Agora tem um líder novo, na verdade. Daí ia falar uma bobagem, porque se o Quartararo não pontuou, ele perdeu a liderança. O Francesco Bagnaia tem 66 pontos e o Quartararo tem 64. O Maverick Vinhares tem 50. E seu primo voltou, Sérgio. Terminou em nono.
Tá mal, hein?
Segunda corrida dele, ele já está readaptando. Ele tá bem diferente.
Mas já te digo uma coisa, né? Pintou o campeão, então.
É.
ainda não está 100%, mas na hora que ele ficar, coitado desse povo, viu? E abre um bastante ponto de frente. Agora um negócio que a grande imprensa não fala, mas chegamos aos playoffs na fase decisiva do NBB, que é a semifinal do Novo Basquete Brasil, e eu acertei os quatro semifinalistas. Cadê vocês agora para falar que eu sou pé frio, que eu erro os adversários? Cadê?
Você acertou um negócio que não tinha muito como errar também, né?
É, fez mais que obrigação.
Vamos combinar direito.
Muito bem, passado então para a semifinal. O Flamengo, realmente eu tenho que admitir, venceu 2-0 o Mogi. O Paulistano derrotou o Bauru por 2-1. Vai ter uma semifinal entre Flamengo e Paulistano. Do outro lado, o Minas bateu o Franca por 2-1. E vai enfrentar o São Paulo, que bateu o Corinthians por 2-0. Os confrontos começam na próxima semana. Também no LBF, a Liga de Basquete Feminino, também os jogos já estão acontecendo, o campeonato está em andamento. E, no momento, a classificação está mostrando o Veracruz líder com 12, seguido pelo SESI e pelo Ituano, que tem 11 pontos. Eu fico chateado que a Liga de Basquete Feminino tem só 8 times, cara. Acho que o Brasil já teve época que Campeonato Paulista de 16 times de basquete feminino, né? Acho assim, muito decadente. Sampaio Corrêa tá mal, viu? Só 6 pontos, Sampaio Corrêa, que geralmente disputa título. Sei não, hein? Pra encerrar aqui o basquete, temos NBA também, que tá chegando cada vez mais no seu... na sua fase mais aguda, né? E a dos playoffs, e o Curry tá que mete bola de 3, viu? Ela fez, tá fazendo ponto atrás de ponto, e o negócio tá difícil pra eles, viu? E lá do leste, os 76ers, os Nets e os Bucks já estão classificados. O Knicks, o Hawks, o Celtics, o Miami Heat, estão quase, estão bem encaminhados. A última vaga deve ser do Hornets, a não ser que o Pacers consiga arrumar alguma coisa. Na verdade, o Pacers ou o Wizards. A vaca já deitou para o Toronto Raptors, para o Chicago Bulls, para o Orlando Magic, para o Cavaliers e para o Detroit Pistons. Mas aí já não tem chance. Esse ano você está com o Boston de novo, Dani?
Estou. Sabe bem o que vai acontecer, mas estou indo.
Determinação. Lado Oeste agora, então. Lado Oeste, a coisa já está começando a afunilar mais. Já temos 4 classificados. Utah Jazz, Phoenix Suns, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. Na bica para classificar o Dallas Mavericks, o Los Angeles Lakers e o Portland Trail Blazers. E a briga de foice pela última vaga aparenta que vai ser entre Grizzlies e Warriors, ou o Curry botando nas costas o time do Warriors, fazendo o possível para ver se dá alguma coisa. Eu tenho que estar feio para eles, viu? Só se for a última vaga mesmo. Ele fez triplo duplo fora de casa, em casa. É ponto que não acaba mais. Agora, pode ser também que dê pro San Antonio Spurs um milagre, mas eu não acredito muito, não. Eu acho que San Antonio, Pelicans, Kings, Thunders, Timberwolves e o Houston Rockets estão fora. Para encerrar o podcast, última pauta, Liga Europa, que aconteceu hoje. O Villarreal foi pra final, hein? Não deu pro Arsenal, hein?
Que coisa, né? Quem diria?
Quem diria? Mas o Arsenal são duas na trave. Coitado.
Coitado, bem feito. Coitado, tem de ser não.
Coitado do Cruzeiro tá nessa situação terrível. Aí.
Vai se ferrar, né? Tem de ser não, sério.
O Arsenal é coadjuvante mesmo.
E o Villarreal chega finalmente.
Também não ia conseguir ganhar.
a vingança. Eles tiraram o Villarreal daquela final de Champions para perder para o Barcelona. Agora o Villarreal foi, né?
Pois é.
E que coisa, hein? Podia ter sido uma final espanhola, eles atrapalharam. Dessa vez podia ter sido uma final inglesa. O Villarreal, olha como é que é o destino, hein?
É.
Do outro lado, quase que deu para Roma, mas ficou só 3-2 em cima do Messi.
Quase
que deu para Roma.
Quase.
Faltou pouco.
Faltou só 3 gols, viu?
Mas eu ouvi que ele dizer que o De Gea catou demais. De repente.
É, né?
Assim, mas assim, a Roma podia até fazer 6 gols, mas ela tomava uns 4.
O que é, Sani?
A Roma podia até fazer os 6 gols, mas tomava uns 4.
É, isso mesmo.
O interessante é que o Villarreal é o único não inglês nas duas finais continentais ou na Europa, né?
Exatamente. Das duas finais inglesas.
É. Mas é só por que o Villarreal tá na final, né?
Por quê?
O técnico dele é o Unai Emery, técnico. E tá chegando a quinta final seguida desta bagaça.
Mas é porque quando o cara treina 3 anos seguidos em Sevilha, fatalmente já vai chegar em 3 finais de Europa League.
Pois é. Ele deu uma roubada aí.
É, exatamente o que aconteceu. Aí os números ficam inflados mesmo na competição.
Estão chamando ele de Mr. Europa League.
Porque não deve ser muito geral, né? Você... Querer ser Mr. Champions League, né?
É. Champions e passou longe.
Pois é. Mas a final ser na Polônia.
É.
Acho que é isso, então, senhores. Alguma outra consideração que vocês queiram fazer?
Por hora, não.
Então, este é o fim do... São 182 do Startcast. Você encontra a gente em blogstatsports.com.br ou nas redes sociais como @blogstatsports. E agora voltamos para o Pinterest, achei, Charlie. Se fosse você, já começava a acompanhar, viu?
Nossa. Vai ser lá. Que... Rede social, viu? Mas...
Marcelinho, você não precisa, não. Quando você pesquisar no Google, vai aparecer nossas coisas lá, você vai ver.
Aí sim.
Fica tranquilo. Fica tranquilo. Quem quiser falar com a gente, @BrunoCSSantos, @GlauberFM e @MarceloMar no Twitter. Semana que vem estaremos de volta. Celinho, até mais.
Até mais. Até a próxima.
Glauber, até a próxima edição.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima, Lúcias.
É isso, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu.